Senhoras e senhores deputados, eu peço desculpa pelo atraso do início da reunião, mas o trânsito hoje está pior que o costume. Uma vez que está cá a senhora deputada Conceição Pereira e o senhor deputado Adete João, por causa da visita ao campo de São Jorge aos Barrota, havia aqui uma previsão para dia 11, só que dia 11 nós temos também uma outra conferência aqui, organizada pela Comissão, que é a Conferência Latino-Americana, e portanto não sei se será o melhor dos dias, de forma que eu acho que seria bom encontrarmos aqui uma data. Se calhar o dia 11 não será o mais adequado. Já disse isto ontem à senhora deputada Conceição Pereira. Sugestão proposta do dia 10 pode ser? Dia 10 é uma segunda-feira, é uma visita ao Centro de Interpretação da Batalha de Alves Barrota, São Jorge, que é nos Conselhos da Batalha e Porto Mós, Distrito de Leiria. Dia 10 é uma segunda-feira. Eu olhei para o deputado Miguel Tiago, porque o PCP é que tem normalmente aqui alguma dificuldade às segundas-feiras em fazer visitas fora do...
Eu só penso que não sabia dessa visita.
A deputada Rita Rato sabe do que se passa.
De março.
É uma segunda-feira. Ok. Pronto, então ficará, podem, senhoras deputadas Conceição Pereira e Odete João, combinarem com os seus presidentes de Câmara respectivos, e dia 10, marcar na mesma para as 10h30, conforme estava aqui previsto para dia 11. Ok. Pronto, depois faremos chegar a todos os membros da Comissão o respectivo programa e é pedido de indicação quem vai e como querem a deslocação. Projeto de resolução 937/12 do PCP, que determina o resgate das 85 obras de Miró para território nacional. Sr. Deputado Miguel Tiago, quer fazer a apresentação do projeto?
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, bom dia. O projeto de resolução que o PCP apresenta hoje e que agendou para debater aqui na Comissão é relativamente simples do ponto de vista das suas implicações e da sua proposta. Vem na sequência, os senhores deputados sabem, de um outro projeto de resolução que o PCP apresentou e que foi rejeitado, com os votos contra do PSD e do CDS, mas eu chamava apenas a atenção, e porque parte do princípio que o Partido Socialista e os restantes partidos manterão o apoio, aliás, em concordância também com iniciativas que apresentaram, aproveito apenas este momento para relembrar os seus deputados do PSD e do CDS que ficou claro que existiu um conjunto de ilicitudes na forma como o Governo lidou com esta matéria. Podemos considerá-las voluntárias ou não, evidentemente. Eu espero que os seus deputados não as considerem voluntárias, se ainda é mais grave, que eu posso considerar, mas se os seus deputados a considerarem é que é pior. Um conjunto de ilicitudes. Ilicitudes essas foram inclusivamente reconhecidas como falhas, como insuficiências no processo. É reconhecido hoje que as obras têm que voltar a Portugal. Aliás, no dia em que apresentámos este projeto à tarde, tive a oportunidade de, em debate com uma senhora deputada do Partido Social Democrata, saber que é essa inclusivamente a medida que o Governo tenciona tomar. Portanto, aquilo que o PCP propõe é que se proceda de imediato ao resgate das obras para território nacional, se é que a totalidade das obras está fora de Portugal. Até hoje não se sabe onde estão as obras, porque a Parvalorum nunca comunicou à DGPC a localização exata das obras, portanto uma outra ilegalidade. E que nesse resgate para território nacional sejam mobilizados os esforços para fazer aquilo que a lei desde o início determina que deveria ter sido feito, que é a inventariação desta obra e a eventual classificação. Claro, não cabe ao PCP dizer se a obra tem ou não características para a classificação, mas que sejam realizados os trabalhos no sentido de apurar da necessidade ou não da classificação dessas obras, para que depois o Estado, aí sim, já de acordo com a lei, decida aquilo que, e no quadro da lei e das permissões que a lei atribua em função da caracterização destas obras, aí sim o Estado decida se ficará com as obras, se venderá as obras, se procederá à alienação por leilão, enfim, mas que se assegure que são realizados os mecanismos previstos na lei de bases do património, e para isso é preciso que as obras estejam em território nacional, claramente identificado, junto da DGPC, não é junto do Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Não registro ainda nenhuma inscrição para o debate. Sra. Deputada Inês de Medeiros, tem a palavra do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, bom dia, hoje vai ser um dia em cheio. Eu tenho pouco a acrescentar sobre este projeto de resolução.
Em cheio e em cheia.
Em cheio e em cheia, é verdade. Só para dizer que, embora o Partido Socialista acompanhe este projeto de resolução, acho que ele deve ser encarado como um sinal da Assembleia no seu conjunto de ver regularizada esta situação. É evidente que as obras têm que voltar a Portugal, isso aliás penso que já houve declarações públicas nesse sentido. Em termos de inventariação, ela também decorre da lei e inclusivamente nós, alguns deputados do Partido Socialista já pediram oficialmente um pedido de inventariação, portanto eu considero que este projeto de resolução é mais um sinal que a Assembleia no seu conjunto pode dar no sentido de dizer vamos tratar agora este assunto nos termos exatos que devem, em que ele deve ser tratado. Penso que seria importante a parte da Assembleia dar esse sinal e de forma unânime, espero que assim seja, sendo que tudo o que nele é proposto, devo dizer, por parte do PCP, é, do nosso ponto de vista, é algo que decorre do funcionamento normal, quer dizer, não é algo que devia ser feito, portanto, penso que deve ser encarado mais do ponto de vista simbólico e da vontade, aí sim. Acho que já era, nesta matéria, já era importante haver, de facto, aqui uma posição conjunta de dizer vamos lá tratar este assunto com a seriedade, com a gravidade e, até com a calma que ele merece ser tratado e não numa espécie de precipitação e de presos por um qualquer data limite de venda que não se sabe bem nem porquê, nem como, nem com quem foi decidido. Isto vai ser muito debatido na Assembleia. Bom, acho que já era a altura de darmos um sinal de convergência por parte de todos os deputados. Eu digo isso tanto mais que várias vezes aludi até à vossa própria consciência individual, portanto agora já não é esse tipo de discurso, é mesmo institucionalmente podermos fazer aqui, dar aqui um sinal de que estamos de acordo para que os trâmites legais sejam de facto cumpridos e não haja mais desvios e situações menos claras. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês de Medeiros. Sr. Deputado Michel Zoifert, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, queria em primeiro lugar dar nota que o PCP faz bem em colocar esta questão no plano político, julgamos que é aí que ela deve ser dirimida e debatida, tivemos oportunidades algumas vezes de o fazer nas últimas semanas. Em relação à questão da localização geográfica das obras, eu creio que já ouvimos todos até o próprio Primeiro-Ministro a falar em nome do Governo e dizer que naturalmente que aquilo que é a vontade do Governo é que as obras sejam colocadas em Portugal e depois se possa proceder limando as questões que porventura não terão sido cumpridas à sua extradição de uma forma muito clara e à sua expedição de uma forma muito correta. Portanto, eu julgo que dessa parte o Governo já deu o sinal dentro daquilo que são as suas competências, naturalmente, e não excedendo essas competências, aquilo que é importante. Em relação à opção de passar ou não pela sua classificação, nomeadamente, a lei também impõe aí alguns limites, nós não estamos neste momento em condições de avaliar concretamente se essa opção é uma opção que está sequer à disposição dentro da decisão política que este Parlamento pode tomar. Nós temos dito várias vezes e voltamos a dizê-lo, naturalmente, que em relação à questão da liquidação dos ativos do BPN para atenuar o passivo, o nosso ponto de vista é que isso deve acontecer com o máximo benefício possível para os contribuintes portugueses. É isso que nos preocupa nesta questão também e estamos, por isso, a acompanhar toda esta questão com a vontade de que isso possa acontecer efetivamente e que não sejam colocados obstáculos e que não sejam colocados, do ponto de vista político, mais ónus ainda sobre os contribuintes do que aqueles que infelizmente já têm os contribuintes que suportar com toda esta questão da nacionalização do BPN, que todos sabemos está envolvida de parte a parte de decisões sucessivas que não têm no passado contribuído para que isso possa acontecer, nomeadamente até desde o início ao nível da supervisão bancária. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Michel Zoffer. Sra. Deputada Isilda Aguincha, do Grupo Parlamentar do PSD.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, efetivamente, e de algum modo secundando a intervenção do Sr. Deputado do CDS, há aqui algumas notas apenas a fazer. É um processo que já não estamos a abordar para a primeira vez nesta Comissão e nesta Casa, sendo certo que estamos a falar de um processo que vem de 2008, e que tem onerado em muito os portugueses, os contribuintes portugueses. O Sr. Deputado Miguel Tiago há pouco falava em ilicitudes. O processo ou o projeto de resolução fala em resgate. Estamos perante qualquer coisa que nos parece extemporâneo, uma vez que o próprio Governo já assumiu que as obras regressam a Portugal, portanto regressam ao território nacional, na perspectiva de que é suposto cumprir-se a lei e, portanto, não está aqui na intenção de quem assume as decisões ou de quem assume a responsabilidade, porque independentemente das decisões há uma responsabilidade que o Governo não se escusa a assumir e, portanto, foi assumido que as obras regressam a Portugal e, portanto, deixa de fazer sentido estarmos a falar em resgatar algo que não é passível de ser resgatado, por um lado. Por outro lado, também já foi assumido desde o início que estamos perante um conjunto de ativos de um processo que em muito tem onerado os portugueses, os contribuintes portugueses. Não há aqui uma questão de seriedade, não há aqui uma questão de precipitação ou prazos com limites de venda, como foi referido para o Sr. Deputado Inês Medeiros. Há, acima de tudo, um processo, Sra. Deputada, a sequência de um processo que, no cumprimento da lei, se pretende cumprir, mas também assumindo-se que estas obras, que fazem parte de um espólio, fazem também parte daquilo que será a compensação ou a diminuição dos encargos que os portugueses têm estado a ter por conta desta nacionalização. E, portanto, assumidamente cumprindo a lei, o PSD entende que deve cumprir-se a lei, como tem de ser, mas também já foi assumido que estes são ativos e são ativos que devem reverter a favor dos contribuintes, a favor dos portugueses que estão a ser onerados com este processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isilda Aguincha. Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É bom não confundirmos as coisas, não está em causa quando falamos da coleção de Miró e do resgate das obras à avaliação do seu valor ou à avaliação do passivo do BPN. Eu confesso que fico sempre algo incomodada com esta confusão entre cumprir a lei de bases do património cultural e as regras que há sobre exportação de obras com as decisões que podem ser tomadas ou não sobre a venda da coleção. São dois passos diferentes. Nós estamos aqui a assistir a algo de um pouco caricato, porque, de facto, aquilo que estamos a discutir hoje, e eu percebo que o PCP tem a iniciativa, e sou do PCP por isso, o que estamos a discutir hoje é dizer ao Governo que tem de cumprir a lei. Nós temos tido um problema de um Governo que não percebe o conceito de Estado de Direito, e como não percebe o conceito de Estado de Direito, tem obrigado os partidos da oposição a recorrer a tribunais para que o Estado de Direito seja cumprido. E agora estamos a ter um partido político a fazer um projeto de resolução a dizer que tem de ser feito o que os tribunais naturalmente vão ordenar que se faça, e o Ministério Público também já disse que tinha de ser feito quando põe o processo em tribunal. As obras do Miró saíram ilegalmente do país, em mala diplomática ou não, à Sorrelfa, como é que saíram, as obras do Miró saíram ilegalmente do país. Se isto tivesse acontecido com um privado, podia ter até 5 anos de prisão. É extraordinariamente grave o que aconteceu, é aquilo que prevê a Lei Geral de Bases do Património Cultural. Veremos o que é que acontece neste caso. Qualquer galerista português que tivesse feito isto tinha à frente de si a possibilidade de ter uma pena muito pesada. Sabemos que o Ministério Público está a agir, os tribunais naturalmente decidirão, temos toda a confiança nisso. Entretanto, que as obras que saíram ilegalmente regressem a Portugal rapidamente é importante. Bem pode PSD e CDS dizerem que é um privado. Não esquecemos que a Parvalorum é uma sociedade de capitais integralmente públicos, responde, portanto, diretamente ao Governo, e foi diretamente o Governo português que fez obras saírem ilegalmente do país. Elas têm de voltar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Miguel Tiago, para concluir o debate.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para concluir, se mais ninguém se inscrever. Da parte do PCP, eu gostava apenas de deixar claro que é a primeira vez que o PSD aqui vem dizer que neste processo é preciso cumprir a lei. Portanto, é triste que a Assembleia da República, quando poderia ter intervindo neste processo atempadamente, ainda há tempo de inclusivamente resguardar o cumprimento da lei, tenha merecido da parte do PSD um rotundo não, dizendo que tudo estava a ser cumprido, bem, até que algo que o Governo não controla e o PSD não controla se passou, e a própria leiloeira entendeu não ter condições para dar garantias aos seus clientes da lisura deste processo e da concretização do negócio. E só nessa altura é que o PSD é confrontado com a necessidade de cumprir a lei. E eu julgo que politicamente é importante sublinhar que em momento nenhum o PSD falou da legalidade, a não ser quando se tornou impossível cumprir a venda ilegal. Porque até aí não teve qualquer preocupação com a ilegalidade. Porque até aí entendeu que o processo devia ser conduzido para a frente e com toda a força, independentemente daquilo que a lei portuguesa estabelece no que toca à preservação e salvaguarda do património. Ou diria a senhora deputada Isilda Aguincha hoje o mesmo que disse se a crise não tem cancelado o leilão. Diria ainda que era preciso resgatar as obras, diria ainda que elas viriam para Portugal para cumprir a lei, porque estão muito preocupados com a lei. Estamos certos, da parte do PCP, que não foi o PSD que fez um contacto com a Christie's a dizer parem lá essa venda, porque nós queremos cumprir a lei. Infelizmente, o Governo português e a Assembleia da República e a República Portuguesa foram confrontadas com a contingência confrangedora de ter sido uma leiloeira privada a temer o incumprimento da lei e a considerar que isso não dava garantias aos seus clientes. É humilhante para o Estado português essa situação e essa contingência, porque deveria ter sido o Estado, a República, a Assembleia e o Governo os primeiros a exigir o cumprimento da lei. Eu julgo e acho que, enfim, resulta muito claro que é uma posição profundamente que é mesquinha o Estado português e que nos coloca numa posição de quem quer alienar a todo custo o seu património para fazer um frete do pagamento. Sabe quantos dias de juros paga a venda destes quadros, senhora deputada? Nenhum dia de juros paga isto. E estão preocupados com o que isto onera aos portugueses? Gastam mais do que isto por dia em juros da dívida, senhores deputados. O seu orçamento de Estado gasta mais do que o que vai arrecadar com estes quadros por dia em juros. E está muito preocupado com o que isto onera o bolso dos portugueses. Uma vez mais eu pergunto qual vai ser o desconto nos impostos dos portugueses depois de concluída esta obra. Porque estão a dar a ideia que se vender esta obra pode-se aliviar o esforço dos portugueses, o que é uma ridicularia. Senhores deputados, Eu nem vou questionar se os quadros devem ser alienados ou não, não me cabe, não sou perito. O problema é que não foi aberto nenhum processo para que o Estado apure da legitimidade e acerto ou não dessa venda. E, portanto, se os senhores deputados do PSD e do CDS continuam a entender que o melhor para o país é alienar aqueles quadros, quem sou eu e o meu partido para questionar essa opção política? A questão é, para cumprir essa opção política, tem que se seguir a lei, tem que se cumprir a lei de bases do património. E, portanto, senhores deputados, aquilo que o PCP aqui propõe é única e exclusivamente que se cumpra a lei de bases do património, a lei de bases do património portuguesa. E eu julgo que fica muito mal à Assembleia da República, que tendo sido chamada a pronunciar-se quando podia alertar o Governo, não o fez. Agora, podendo ser, podendo pronunciar, termino mesmo, podendo pronunciar-se pelo cumprimento da lei numa fase em que está mais que provada a ilicitude de alguns atos, não o fará, pelo que parece, decorre das intervenções do PSD e do CDS. E apenas digo que isso coloca a Assembleia da República numa posição muito má de quem apenas está aqui para dizer fazemos o que o Governo entender, o Governo que faça o que quiser, porque a Assembleia da República, afinal de contas, não se intrometerá em nada do que o Governo entender. E, portanto, julgamos que é um mau comportamento para a Assembleia da República, principalmente depois de estar provado, aliás, ter assumido o Sr. Secretário de Estado, de os próprios tribunais terem pronunciado nesse sentido, de ter existido um conjunto de atos que não cumpriram a lei. E, portanto, acho que a Assembleia da República tinha a obrigação, o mínimo, era a obrigação de chamar a atenção do Governo para a necessidade de cumprir a lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Teixeira. Sr. Deputado Isilda Aguins.
Sr. Presidente, apenas para dar nota de que quando aqui é assumida a necessidade do cumprimento da lei é porque verificado que havia uma irregularidade, obviamente, já foi assumido por todos que é suposto haver o cumprimento da lei. E daí o próprio Primeiro-Ministro ter dito que, e já o fez ele próprio, para que não haja dúvidas, de que as obras regressam a Portugal e serão cumpridos todos os trâmites legais. Portanto, não está em causa o cumprimento da lei em momento algum. Detetado um erro, assume-se e cumpre-se a lei. E, portanto, que não passe a ideia de que este Governo ou este grupo parlamentar não querem cumprir a lei, porque não está isso em causa. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Só um inciso aqui do Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente, até pela tolerância, mas é só para dar nota de que o Governo não anuncia o regresso das obras quando o Tribunal deteta ilicitudes e quando o Secretário de Estado as reconhece. O Governo determina o regresso das obras única e exclusivamente após a decisão da Christie se cancelar o leilão. E, portanto, isto é importante enquanto facto político e eu julgo que era importante ficar sublinhado no nosso debate.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados, está concluído o nosso debate sobre o projeto. A votação ocorrerá em plenário e para onde será remetido o respectivo projeto. Vamos pedir que possa entrar o Sr. Secretário de Estado da Cultura para decorrer a audição sobre produção cinematográfica a requerimento do Partido Comunista Português. Lembro aos senhores deputados que será transmitida em direto pelo canal Parlamento esta audição.